Ontem aconteceu aqui em Palmas a aula magna do curso de Direito do Instituto Federal Campus Palmas. Esteve presente a palestra, discutindo algumas temáticas, o juiz Carlos Gregório Bezerra Guerra, juiz de direito da comarca lá de Coronel Vivida, que iniciou a sua trajetória na magistratura aqui em Palmas e agora está retornando para discutir as temáticas aí com os estudantes do curso de Direito. Bom dia, doutor Carlos, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Quais os temas que foram abordados, como as discussões na noite de ontem, as temáticas trazidas para os estudantes?
César, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, estar em Palmas mais uma vez. Uhum. Para mim é sempre um prazer. Eu iniciei minha carreira profissional aqui no ano de 2014.
Uhum. Verdade. 14.
Isso. Então ontem, a partir de um convite do Centro Acadêmico e do curso de Direito, né, nós fomos fazer uma fala acerca de celeridade judicial, celeridade e fundamentação das decisões. Né?
Certo.
É uma temática que hoje está muito presente porque, de um modo geral, ainda há a sensação que a justiça demora a entregar a prestação jurisdicional.
Uhum.
Né? E esse tema acaba sendo um tema necessário de se debater, porque a partir dos números e dos dados, nós percebemos que do ano, a partir do momento em que foi instituído o CNJ, e o CNJ começou a realizar estudos, né?
Uhum.
Nós percebemos que a partir do ano de 2009 até o ano de 2016, houve um aumento da produtividade dos magistrados.
Sim.
Um aumento exponencial da produtividade dos magistrados. Saiu-se de cerca de 4.000 e poucas sentenças e decisões por magistrado,
uhum,
ao ano, para 7.500 aproximadamente decisões e sentenças ao ano.
Uhum.
Então houve um crescimento muito grande da produtividade.
Certo.
Mas ao mesmo tempo foi verificado que houve também um aumento do passivo.
Uhum.
O aumento do acervo de processo, do número de processos, para que a população compreenda.
Certo.
Então os juízes passaram a produzir mais,
uhum,
mas o número de processos aumentou.
Certo.
Então, é necessário debater com a sociedade quais as causas desse aumento do número de processos.
Uhum.
Porque o que nós temos percebido é que, por mais que os juízes se esforcem para dar uma prestação jurisdicional mais célere, hoje, aqui, por exemplo, na comarca de Palmas,
uhum,
né? Os juízes são verdadeiros heróis para lidar com essa carga de trabalho que existe aqui.
Uhum.
Então, os colegas que trabalham aqui em Palmas, eles se esforçam ao máximo, conseguem ter uma produtividade recorde, mas mesmo assim não é o suficiente para se atingir o que é esperado pela sociedade em termos de celeridade.
Uhum.
Né? Então, nós temos que pensar quais são os motivos que estão gerando esse aumento muito grande do número de processos.
Seria dentro da discussão de fundamento, estaria a questão de que a sociedade começou a demandar mais seus direitos, ou a questão de que a sociedade está vivendo uma situação muito mais conflituosa em relação à garantia dos seus direitos?
Existem diversos elementos que contribuem para esse aumento das demandas, né?
Uhum.
Evidentemente que após a Constituição de 1988, houve um acréscimo do acesso à justiça. As pessoas passaram a ir mais ao Poder Judiciário,
uhum,
confiaram mais que o Poder Judiciário iria trazer uma solução para algum tipo de problema que elas tinham, né?
Uhum.
A necessidade da tutela de um direito. Mas existem outros elementos também, como essa conflituosidade excessiva,
uhum,
né? E a inexistência de acesso ou de uma cultura de meios diversos de solução dos conflitos.
Uhum.
Né? Existem hoje, no âmbito judicial, e que há algum estímulo por parte das próprias leis, medidas como conciliação, né? Ou mediação, a própria arbitragem, mas talvez ainda falte para o Brasil, para o nosso contexto, a cultura de acesso a essas vias.
Uhum.
Né? Então, é necessário que se discuta, justamente para que possa ser levado à população, que existem meios diversos de solução dos conflitos que não apenas o Poder Judiciário.
Uhum.
É evidente que nós temos determinadas causas que necessitam do Poder Judiciário porque não há possibilidade de alguém realizar um acordo, como em diversas causas relativas ao consumo, empresas de telefonia, empresas bancárias. Essas causas, infelizmente, não se consegue resolver com uma situação de uma mediação, né, ou de uma conciliação. Então, o Poder Judiciário tem que ser chamado. E aí também tem um outro ponto, que é até onde que as instituições adequadas não estão funcionando. Porque as questões referentes ao mau serviço prestado por empresas de telefonia poderia ser resolvida no âmbito da agência reguladora específica.
Sim.
Sem precisar chegar até o Poder Judiciário. Mas essas causas acabam desaguando no Poder Judiciário e o grande volume de processos impede uma prestação jurisdicional célere.
Isso nós estamos falando na dimensão civil, né? E se partirmos para a dimensão criminal, por exemplo, também as pessoas, a partir desse conceito de celeridade, podem fazer a seguinte análise: nossa, fulano cometeu um homicídio, demorou tanto tempo para ser julgado. Também entra essa discussão, o CNJ, os magistrados discutem essa temática?
Também no âmbito penal é discutido, mas aí a vertente da discussão muda. Né? Porque, em primeiro lugar, as causas para a criminalidade ou o aumento da criminalidade estão diretamente associadas com a situação da sociedade. Né? Evidentemente também que com as leis penais, mas como a sociedade está naquele determinado momento. Há por parte do CNJ também essa preocupação quanto à celeridade acerca dos processos criminais, né? E por parte dos juízes também. Inclusive, quase todas as comarcas têm uma vara especializada na área criminal, em que o juiz dá conta das matérias criminais. Né? Falar sobre celeridade no âmbito criminal é um tanto quanto mais difícil, porque existem diversos recursos no ordenamento e que esses recursos acabam se afigurando como uma garantia do indivíduo, né, em um Estado democrático, que faz com que o processo seja um pouco mais demorado. É compreensível que a população, de algum modo, fique desacreditada nas instituições quando elas veem uma situação de uma injustiça extrema, né? Às vezes a situação de homicídio, e essa pessoa que em tese praticou o homicídio, ela se encontre ou solta, né? Ou ainda não foi a julgamento, principalmente os familiares. Contudo, existe um rito, né? Esse rito existe, não é do nada que ele apareceu, ele existe para poder garantir que se amanhã ou depois alguém venha a ser injustamente acusado, ele possa exercer sua defesa da melhor forma. Evidentemente que existem formas de se otimizar também essa prestação jurisdicional no âmbito criminal. Eu concordo que, no caso do homicídio, que talvez seja o crime mais gravoso que nós possamos pensar, já que retira a vida de alguém, né? Que um processo dure 3, 4, 5 anos para chegar ao final. Né? Então, talvez seja necessário repensar o rito dos processos de crime contra a pessoa, especificamente o homicídio. Né? Talvez seja necessário repensar
esse rito. E tem toda aquela questão que às vezes a pessoa diz assim: mas o juiz da comarca condenou. É, mas daí vai lá para o Tribunal de Justiça, o descondenou, vamos colocar assim. Depois, se continuar condenado, vai lá para o Supremo. Então tem todo um contexto que é difícil para a sociedade, que quer que as ações de punição, né, dos delitos, elas ocorram de forma rápida. Também, obviamente, que o juiz, por exemplo, inicial aqui da comarca, ele faz a parte dele, fica na expectativa também do que pode acontecer depois por conta desses ritos.
Sim, sim, evidentemente. Talvez esse seja um das grandes queixas da sociedade. Seja a possibilidade de se recorrer até o Supremo Tribunal Federal, Então nós teríamos duas instâncias ordinárias e teríamos dois tribunais especiais, né?
Uhum.
O juiz de primeira instância, o Tribunal de Justiça no âmbito local, o Superior Tribunal de Justiça e mais o Supremo Tribunal Federal.
Uhum.
Né? Então levaria um tempo enorme. E muitas vezes o que ocorria é, geralmente o réu pobre que não tinha condições financeiras de recorrer, ele já era condenado e transitava em julgado, ia para cumprir a condenação. E o réu rico, que tinha condições de acessar advogados, grandes bancas de advogados, iam até o Supremo Tribunal Federal, né? Então, com isso, muitas vezes, alguns crimes até prescreviam, em razão do elevado número também de processos no âmbito do STJ e do STF, impossibilitando que tenha um julgamento célere lá nessas cortes. Então, a revisão desses ritos é necessária, né, para que se encontre uma saída mais otimizada para isso, mas ao mesmo tempo também a gente não pode trazer uma justiça penal express. É uma justiça penal que fulano foi acusado, ele já está condenado. É necessário que exista um trâmite mínimo para que se verifique se realmente foi aquela pessoa ou não que cometeu aquele crime. O juiz, ele não é Deus, né? Ele é um ser humano. Então ele também pode se equivocar. Então, por essa razão, é necessário o respeito também aos ritos, para que se seja verificado a partir do contraditório, da ampla defesa, se houve ou não a prática daquele crime.
O poder judiciário, ele tem dentro do ordenamento do CNJ, vamos colocar essa questão, essa palavra ordenamento, prioridades em assuntos para julgamento, como é que funciona o trânsito dos processos, o caminho dos processos, desde, por exemplo, a formulação das denúncias, enfim, quando chega lá no Poder Judiciário?
Existem, em primeiro lugar, as prioridades legais. Então, a própria lei define algumas prioridades legais, como, por exemplo, assuntos relativos à criança e adolescente, assuntos relativos a idosos, mandados de segurança, processos relativos a réu que está preso, né, aguardando julgamento. E o CNJ, além dessas prioridades legais, instituiu também algumas prioridades a partir de metas, né?
Certo.
Então, essas metas que são elencadas pelo CNJ são levadas em conta pelos magistrados para a análise desses processos. Então, o CNJ cria a meta 2, que, por exemplo, geralmente a meta, hoje nós estamos no ano de 2019. Então, esse ano a meta do Poder Judiciário é julgar os processos que entraram no Poder Judiciário, né? Eu acho que eu creio que 95% dos processos que entraram no Poder Judiciário até 31 de dezembro de 2014. Então, essa é uma das metas, a meta 2 do Poder Judiciário para o ano de 2019. Então, quando o juiz está lá no computador, hoje os processos aqui no Paraná são todos digitalizados, né, informatizados, então aparece para o julgador uma lista de processos, e nessa lista os processos vão figurar de acordo com essas prioridades legais.
Certo.
O próprio sistema já faz essa adequação.
Não é o juiz que escolhe, não, hoje eu vou trabalhar esse processo.
Não, o juiz, ele pode até, numa eventualidade de um processo mais complexo, de forma fundamentada, ele pode até, hoje eu vou destinar meu tempo a trabalhar esse processo, porque é um processo muito complexo. Mas, o natural, o ordinário, seguir. É seguir aquela vinculação de processo no sistema de acordo com a sua prioridade.
E isso a sociedade não sabe, né?
É verdade. Falta, às vezes, talvez por parte nossa do Poder Judiciário, mas os juízes, por exemplo, têm uma carga de trabalho enorme, então acabam não conseguindo ter essa comunicação com a sociedade.
Olha, se é, por exemplo, essa informação que esse ano está na pauta dos magistrados, os processos até 2014, né?
Então, isso.
Então, são metas que os juízes também têm, não estão desvinculados de um ordenamento geral.
Exato. Não é algo aleatório. Existem regras para apreciação desse processo. Então, às vezes, quem está em casa e Mas será que o meu processo não está andando porque estão dando prioridade ao processo tal, ao processo X, ao processo Y?
Uhum.
Não, a regra não é essa. A regra é, os processos vêm no sistema já de uma forma pautada de acordo com as prioridades que a própria lei determina.
Valeu. Coronel Vivida, em termos de volume de processos, como está, doutor?
Nossa comarca lá de Coronel Vivida, nós temos uma quantidade de processos razoável em relação ao tamanho da comarca, né? Houve a elevação da comarca para entrância intermediária, né? E nós estamos aguardando agora começar a contar com o auxílio da juiz substituta, né?
Uhum.
Para que possamos dar uma acelerada também nos processos.
Uhum.
Mas hoje nós nos encontramos com um volume processual razoável.
Uhum.
É uma comarca de vara única e temos aproximadamente 4.000 e poucos processos, 4.500 processos, né? Então é um volume razoável, mediano. Não chega a ser um volume igual ao volume de Palmas, que é um volume descomunal para a quantidade.
Ainda lembro do volume de processo de Palmas?
Sim, sim. não me esqueça que aqui é bastante difícil porque é uma quantidade de processo enorme.
Uhum.
Né? E temos duas varas judiciais apenas e um juiz substituto. Então aqui é muito difícil. E mesmo assim, até onde eu sei, os colegas aqui conseguem, com muito esforço, dar uma celeridade muito boa para os processos.